E 2 décadas depois, as obras prometidas continuam por concluir e as famílias nunca souberam realmente o que motivou a tragédia de 4 de março de 2001.
Em direto, junta-se agora a este jornal Paulo Teixeira, que na altura era o presidente da Câmara de Castelo de Paiva. Bom dia, Paulo Teixeira.
Muito bom dia.
20 anos depois, é possível de alguma forma dizer-se que se fez alguma justiça neste caso?
Não, nunca se poderá dizer isso, porque mal vai o país que tem que ver desaparecer 59 pessoas para que alguma coisa seja feita no seu território ou para que alguma indemnização seja paga. Não há dinheiro que pague uma vida humana e por isso, se alguém fez obras ou edificou alguma coisa em Castelo Paiva, pagámos bem caro esse preço, porque não, as coisas não podem funcionar assim no nosso país. Nós reclamávamos novas acessibilidades, reclamávamos novos equipamentos, reclamávamos novas intervenções na área ambiental, na saúde. É evidente que depois, com a vinda de 19 membros do governo em 23 dias a Castelo de Paiva, eles viram no local aquilo que efetivamente faltava fazer. Aliás, eu costumo dizer que a verdadeira regionalização deu-se a seguir a 4 de março de 2001, quando pensar local e agir local foi aquilo que os governantes fizeram.
E
Por isso.
fizeram, de facto, Paulo Teixeira, a nossa reportagem recorda o encontro que teve com o então Primeiro-Ministro, António Guterres, em que pediu uma lista de necessidades. Isso foi tudo feito.
O senhor Primeiro-Ministro esteve aqui desde os primeiros dias e depois voltou outra vez na missa de sétimo dia. Já tinha estado cá como candidato a Primeiro-Ministro e por isso viu no terreno aquilo que faltava fazer. E a seguir à missa de sétimo dia pediu uma listagem daquilo que faltava fazer no Conselho, Ministério a Ministério, e que depois iria enviar os membros do Governo aqui para serem decididos e para serem efetivados esses investimentos. Na altura, os investimentos ultrapassavam os 100 milhões de euros, 100 milhões de euros exatamente, são 55 obras, seja na parte da saúde, acessibilidades, educação, ambiente, e dessas 55 ficou uma por fazer, que foi a variante externa de Carreiros Castelo. De resto, tudo foi feito dentro do Conselho de Castelo de Paiva, pode-se dizer que está tudo feito a 99%, faltava aquela obra. Agora, até chegarmos a Castelo de Paiva, faltaram duas obras. Uma que já vinha prometida de uma resolução do Conselho de Ministros do professor Cavaco Silva em 1991, por isso faz este ano 30 anos, que essa resolução do Conselho de Ministros nos diz que vamos ter uma variante de ligação a Santa Maria da Feira, está por concluir, e o IC35. Já havia estudos prévios, já estava no Plano Rodoviário Nacional 2000, por isso antes da ponte cair. E há resoluções da Assembleia da República, variadíssimas depois da queda da ponte, a recomendar ao Governo a urgência desta obra. O que é certo é que os sucessivos governos, após 4 de março de 2001, nunca executaram os 14 quilómetros que faltam fazer a norte de ligação ao IC35.
E
Fizeram 800 metros.
há uma nova promessa com data para 2026.
Pois, mas nós de promessas estamos cheios. Nós, neste momento, eu já não acredito em promessas, porque em 1991 nós tínhamos acabado de entrar na União Europeia, não havia fundos comunitários para fazer a obra. Havia. Agora, o que está aqui em causa hoje é uma intenção do governo de concretizar determinados investimentos no país, que é o tal plano que está agora em discussão pública. Mas, em 1991, também havia dinheiro da União Europeia para se fazer a variante A-322 e não foi feita. Já na presidência, no governo do Dr. Passos Coelho, havia dinheiro para fazer o IC35, fizeram o concurso para os primeiros 5 quilómetros de Penafiel Arranjo e até hoje nada foi feito. E o governo do Dr. Passos Coelho já saiu há cerca de 5 anos.
Sim.
E por isso.
E, portanto, as promessas continuam, da lista de necessidades que apresentou ao Primeiro-Ministro na altura, as de Castelo Paiva estão concluídas.
Estão concluídas,
Faltam
falta agora
os acessos.
o acesso ao concelho, não é?
Paulo Teixeira, depois de Entre os Rios, o país já se chocou outras vezes com episódios muito graves, sobretudo no interior, como os incêndios de 2017. Aprendemos ou não alguma lição com a queda da ponte Índice Ribeiro?
Na minha opinião, houve algumas coisas que evoluíram, por exemplo, a própria comunicação social evoluiu muito, né? Temos que recordar que há cerca de 20 anos atrás Não havia 24 ou 24 horas de emissões de televisão, por exemplo, e no caso de Entre os Rios fez acelerar alguns processos em algumas televisões. Nós temos também, na área da, por exemplo, da regionalização, nada foi feito nessa matéria, continuamos a discutir se é necessário, se não é necessário. Por exemplo, a cartografia do Douro, na altura verificou-se que não havia cartografia do Douro, 20 anos depois continua sem haver cartografia do Rio Douro, não é? Continuamos a ter várias tutelas a administrar o Rio Douro, coisa que é uma coisa impensável, não é? E por isso não se fez, não foi concluído, por exemplo, o livro branco sobre a tragédia de Entre os Rios, estava a ser feito pelo Coronel Pinto Reis, que entretanto faleceu. A nível do país, o que é que nós assistimos? De vez em quando lá vem uma tragédia, como a de Pedroga, por exemplo, e lá vem o processo de Entre os Rios outra vez, no processo de indemnizações às vítimas de Pedroga. Isto é, o país, apesar de ter tido esta tragédia, a maior tragédia rodoviária nacional em Castelo de Paiva e a maior tragédia da Europa na altura, há 15 anos que não se verificava um acidente daqueles na Europa, o que é certo é que o país, Portugal, anda sempre atrás do prejuízo. Isto é, depois das coisas acontecerem, é que se procura fazer alguma coisa, mas continuamos, passados uns anos, a ver que afinal não foi feito tudo. E daí que tenho que dizer que Portugal não aprendeu com as sucessivas tragédias que sucederam a 4 de março de 2001.